Olá, muito boa tarde. Vamos então conhecer os títulos do jornal às 13 horas na Rádio Hertz. Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde. Estatuto de Bombeiro Profissional e Apoio às Corporações, dirigidos por autarquias, marcam os 95 anos de Bombeiros de Tomar. Pode estar, confia à vista, o encontro de colecionadores de Tomar. Depois de 18 edições, a organização só pretende realizar mais duas. Fechamos com a nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
Para a previsão do estado do tempo para esta segunda-feira, dia 6 de março, vamos ver céu já na de mundo nublado, chuva nas regiões do norte e centro, diminuindo gradualmente a intensidade e frequência até a meio da tarde. Depois vai ser fraco ou moderado, superando moderada forte nas terras altas, por ser pequena subida da temperatura mínima na região sul e subida da temperatura máxima. Quanto às temperaturas máximas previstas, Santarém e Tomar com a máxima de 19, Lisboa 18, Leiria e Castelo Branco 17, Coimbra 16 e Porto Alegre com máxima de 14 graus. Avançamos para as notícias às 13 na Rádio Hertz. Boa tarde.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Realizaram-se este sábado na Praça da República as cerimónias comemorativas do 95º aniversário dos Bombeiros Municipais de Tomar. A data contou com a presença do Secretário de Estado da Administração Interna, que fez questão de se associar à efeméride. Nesta ocasião, que contou também com as habituais distinções a vários bombeiros pelos anos de serviço, destaque para a atribuição ao segundo comandante, Vítor Tarana, do Crachá de Ouro, o mais alto galardão da Liga dos Portugueses, dos Bombeiros Portugueses, por 36 anos de serviço à causa dos bombeiros. Destaque também, entretanto, para as intervenções proferidas no decorrer da cerimónia comemorativa, onde a questão do Estatuto do Bombeiro Municipal e os apoios às corporações dirigidas por autarquias, caso da Câmara de Tomar, esteve em foco. Carlos Gonçalves, o Comandante dos Bombeiros de Tomar, foi o primeiro orador da tarde, precisamente a abordar este conjunto de questões.
Este Corpo de Bombeiros é detido pelo município, facto que nos diferencia da maioria dos corpos bombeiros presentes no território nacional. Aproveito a presença de Vossa Excelência e Sr. Secretário de Estado para apelar para aspectos específicos aos corpos bombeiros detidos pelos municípios, os quais aspiram, ao longo tempo, a ver enquadrado legalmente um conjunto normativo que clarifique a sua especificidade. Por um lado, no seu funcionamento orgânico, que se caracteriza, na maioria dos exemplos, pela sua componente de corpos bombeiros mistos. Entre outros aspectos, destaco como aspirações o encontramento de carreiras, o acesso à formação disponibilizada pela Escola Nacional de Bombeiros, que tenha em conta a especificidade da condição de bombeiro municipal. Outro aspecto que reputo de pertinente centra-se na equidade das oportunidades dos apoios prestados pela Administração Central às entidades centrais dos corpos bombeiros, que no caso daquelas de raiz associativa se encontram de momento discriminados positivamente face às do poder local. O que, traduzida à expressão da missão conferida aos corpos bombeiros, diferencia estruturas que têm a mesma missão e responsabilidade de resposta na proteção e socorro dos cidadãos.
José Requeixo, o representante da Liga dos Bombeiros Portugueses, falou também no decorrer destas comemorações para referir os apoios que considera necessários à atividade dos bombeiros. José Requeixo focou em concreto os apoios financeiros, nomeadamente aos municípios, que têm corpos de bombeiros.
Temos também a necessidade de criar uma legislação que permita que a atividade do Corpo de Bombeiros, mesmo fora dos períodos mais críticos ou nos chamados dispositivos especiais, tenha o apoio para qual eles desenvolvem uma atividade que não está suportada financeiramente. Sei que temos tido um trabalho árduo, um trabalho conjunto, um trabalho enorme de desenvolvimento neste aspecto, e sei que vai com certeza a curto prazo dar-nos novas notícias e boas notícias para que possamos com certeza fazer a proteção civil, fazer o socorro às nossas populações com uma maior disponibilidade, com uma maior capacidade de intervenção e não termos, às vezes, termos constrangimentos a nível financeiro que não nos permitam desenvolver a atividade para a qual nós estamos capacitados. Os municípios são, neste aspecto, um parceiro importantíssimo. Têm uma importância no desenvolvimento dos corpos de bombeiros, neste caso especificamente por serem detentores do seu próprio Corpo de Bombeiros, mas também todos os municípios que têm associações humanitárias.
Anabela Freitas lembrou que estas são também questões que preocupam há muito a autarquia nabantina, reforçando a necessidade de que a distinção que é atualmente feita entre corpos de bombeiros geridos por autarquias e os restantes deve acabar.
Senhor Secretário de Estado, não posso deixar passar a oportunidade para partilhar duas preocupações. Urge, e de que maneira, a regulamentação dos corpos de bombeiros mistos detidos por câmaras municipais, como é o caso do Corpo de Bombeiros de Tomás. Efetivamente, todo o esforço que está e continuará a ser feito é suportado única e exclusivamente no orçamento municipal e está sujeito às mesmas regras, quer em matéria financeira, quer em matéria legislativa, aplicável às autarquias locais. Segunda preocupação prende-se com a necessidade urgente de regulamentação da carreira dos bombeiros profissionais. Num teatro de operações não se olha à sua condição, se são voluntários ou se são profissionais, se são oriundos de corpos detidos por autarquias ou por associações. Mas, no fim, os profissionais nunca são mencionados e estes homens e estas mulheres merecem que a sua carreira seja regulamentada, seja valorizada.
No final e na resposta, o Secretário de Estado da Administração Interna deixou garantia de que o Governo vai intervir nesta matéria. Jorge Gomes referiu, em concreto, que dentro, em breve, o Governo deverá aprovar nova legislação que vai precisamente no sentido de resolver alguns dos aspectos das distinções existentes entre corpos de bombeiros municipais e corpos de bombeiros não municipais.
O Governo, consciente da sua importância, adota como orientação estratégica o reforço e a valorização do papel dos bombeiros como agente de proteção e socorro, indispensável à segurança e ao bem-estar das populações. Por este motivo, gostaria de frisar o esforço que estamos a fazer no sentido de melhorar de forma global as condições de trabalho dos bombeiros, quer voluntários, quer profissionais. A curto prazo, será apresentado um conjunto de alterações legislativas que terão um forte impacto no sistema e nos principais agentes de proteção civil, nomeadamente as associações humanitárias e os respectivos corpos de bombeiros voluntários, mas também no que respeita aos bombeiros profissionais. Reforçar este pilar da proteção civil tem estado no centro das nossas atenções desde o primeiro dia. Assim, no que respeita aos bombeiros profissionais, estamos neste momento numa fase avançada do processo de revisão do seu estatuto profissional, de modo a atualizar e regulamentar todos os aspectos relacionados com as suas carreiras. Entendemos fazer esta revisão pela gritante desatualização do atual regime jurídico dos corpos de bombeiros profissionais, face a toda a evolução, entretanto, ocorrida em matéria de proteção e socorro, desde a sua publicação, já em 2002.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma mulher foi transportada para o Hospital de Abrantes pelas 10 da manhã desta segunda-feira, na sequência de um despiste do automóvel que conduzia. O acidente aconteceu em Val Florido, freguesia de São Pedro, sendo que o veículo, por razões que se desconhecem, saiu da estrada e embateu numa oliveira, sendo que este forte embate fez com que ficasse tombado. Ainda assim, por aquilo que se apurou à chegada dos bombeiros de Tomar, a senhora estava consciente. Ainda assim, foi evacuada para a unidade hospitalar Abrantina por mera precaução. A 23 esteve cortada a circulação automóvel durante cerca de uma hora, também na manhã desta segunda-feira, devido à colisão de um automóvel com um pesado, acidente do qual resultou um ferido grave. O embate aconteceu ao quilómetro 8, perto do nó de Torres Novas, em direção à A1. Refira-se que a vítima foi evacuada de helicóptero para o Hospital de Abrantes, o que obrigou então ao corte da via desde cerca das 9h30 até às 10h20, o período necessário para a intervenção do referido meio aéreo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fundada a 4 de março de 1943, a Casa do Conselho de Tomar, em Lisboa, assinalou por isso, no último sábado, o seu 74º aniversário, com um jantar que juntou no restaurante Quinta da Gracinda perto de 200 de participantes, desde logo dirigentes de vários quadrantes políticos, de diversas entidades e responsáveis associativos do concelho. Nesta ocasião houve também lugar à homenagem a alguns tomarenses que completaram 50 e 25 anos como associados da casa. A atual direção, liderada por Nuno Godinho, vai terminar funções no próximo dia 23 de março, os dois anos do seu mandato, altura em que se realizam eleições para a nova direção, que passará, em princípio, a ser liderada por Carlos Galinha, que se apresenta às eleições numa única lista candidata. Destaque para os discursos da noite, com intervenções do Presidente da Casa do Conselho de Tomar e da Presidente da Autarquia Nabantina. Nuno Godinho, que se encontra então em final de mandato, lançou na altura o desafio para a realização de um grande evento de aniversário no próximo ano, nos 75 anos do aniversário da Casa, a realizar, de preferência, no Convento de Cristo.
Eu sei que a equipa que entrar na próxima Assembleia Geral tem um longo desafio pela frente, mas o desafio não é só deles. O desafio é de toda a gente que está nesta sala e os que infelizmente não estão nesta sala, de colaborar com eles para permitir que daqui a um ano estejamos nesta sala ou numa outra sala. E há aqui um sonho de muita gente que fosse lá em cima no castelo. Vamos ver se é possível, e fica aqui o desafio. Não é fácil, mas de certeza que com boa vontade de muita gente se há de conseguir, porque são 75 anos. Mas o desafio é muito grande. É muito grande porque acho que devemos comemorar como a Casa do Conselho de Tomar merece. Eu tenho dito que a Casa do Conselho de Tomar tem que ser a grande embaixada de Tomar em Lisboa. Uma grande equipa, e eu tenho dito isto também várias vezes, eu desde o dia 5 de outubro que vim para Tomar por questões profissionais, não abandonei a casa, mas não tenho feito praticamente nada. E está uma grande equipa a trabalhar comigo que tem permitido o sucesso dos eventos e que mantém a casa viva. É importante qualquer equipa estar muito bem apoiada para que daqui a um ano a pessoa que me esteja a substituir possa estar aqui cheia de orgulho, como estou hoje, de fazer parte deste projeto. Não é fácil, fica o desafio.
Respondendo também positivamente ao desafio lançado e na sua intervenção, Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, destacou o trabalho desenvolvido pela instituição como embaixadora do Conselho na capital do país.
Vocês são efetivamente embaixadores do nosso Conselho em Lisboa e para além de Lisboa, porque vocês depois também têm conhecimentos que vão muito além do nosso país. E isso é importante, levar o nome do nosso Conselho, aquilo que produzimos de bem, os nossos recursos, levá-los lá fora, além fronteiras. E, portanto, estão também de parabéns nisso. Eu não vou alongar muito, só gostaria de vos dizer mais uma coisa, porque fiquei bastante sensibilizada. Já tive a oportunidade de partilhar com alguns de vós, quando foi o jantar de Natal, é que a Casa do Conselho é efetivamente a nossa casa. E o facto de vocês terem disponibilizado um cantinho para cada vez que um de nós tem que ir a Lisboa e precisa de um cantinho para estar a despachar, porque nós despachamos eletronicamente, mais sossegados, é algo que sensibiliza, é algo que une quem está numa autarquia e que vê em vós também um porto de abrigo, também uma casa de abrigo. E, portanto, gostaria de agradecer publicamente esse gesto que foi feito, deixar-vos também o desafio, que não é desafio, é uma parceria, um estender a mão. 75 anos é efetivamente uma data mágica. E, portanto, de acordo que tem sido, daquilo que tem sido a tradição da comemoração dos aniversários da Casa do Conselho de Tomar, quando calha a dia de semana é em Lisboa, quando calha ao fim de semana é em Tomar. E, portanto, os 75 anos irão calhar em Tomar. Em princípio, num domingo. Portanto, é melhor um almoço. E sim, tem que ser num sítio com uma grande simbologia. O Convento de Cristo seria um sítio excelente.
Rádio Web, a primeira a informar.
Decorreu também este sábado mais uma edição do Encontro de Colecionadores, um evento que se realiza há alguns anos à escala nacional e que teve, uma vez mais, como palco o Pavilhão Municipal de Tomar. Foi a 18ª ocasião em que os colecionadores de todo o país se reuniram para mostrar aquilo que de mais valioso tem numa organização que coube ao grupo dos amigos do colecionismo e que contou, como sempre, com o apoio da autarquia navantina. A ERTE se marcou presença no arranque do certame e falou com Vítor Domingos, o rosto mais visível da organização, sobre o evento, sobre a sua coleção particular e sobre o futuro desta realização, que pode vir-se a acabar dentro de 2 anos.
Ele está tudo em aberto. Há vários anos que disse que oferecia tudo à Câmara, desde que ficasse tudo dentro da mesma sala. Não fazia sentido estarem a fazer um Museu do Brinquedo e um vereador antigo ir a dizer que só queria os carros. Não, ou é tudo ou não é nada. Sabendo eu, cá outras câmaras que me abrem as portas para que eu levasse as coisas para outra cidade. Continuo à espera que tomarem, que alguém se lembre de uma coleção que são à volta de 20 mil peças que queiram aproveitar para mostrar às escolas e outras pessoas que queiram ir visitar o património dos bombeiros, que ao fim e ao cabo é todos os tomarenses de todo o país. Porque é que eu depois fazia aos carachás, às medalhas, aos galhardetes, às estatuetas, porque tens tantas estatuetas humorísticas de bombeiros, como tenho estatuetas de manequins com fardas de bombeiros também. Não fazia sentido estar a dizer. Tento fazer mais 2 anos. Ao fim de 20 anos, quero ver, também já não deve ter idade para me aguentar mais, que isto é difícil, mas gostava de fazer mais 2 anos, são 18 chegar aos 20. Tem acabado tanta coisa em Tomar. Se eu for a falar nas coisas que eu organizava em Tomar e deixei de fazer, isto é natural, depois ninguém pegue nisto.
Rádio F, a primeira a informar.
Como aqui referimos, já na passada sexta-feira, a Junta de Freguesia da Serra Junceira e o Município de Tomar estão a proceder ao asfaltamento da Estrada da Serra, 531, uma obra orçada em 200 mil euros. As obras, que se iniciaram já em 6 de setembro, implicaram um grande processo de preparação com intervenções ao nível do traçado, construção de muros, açudes, condutas de águas pluviais e, por fim, o asfaltamento. Na passada sexta-feira, as obras foram mostradas à comunicação social. Na junta de freguesia, na altura, o presidente da junta, Américo Pereira, dava conta então desta intervenção, que surge, como disse, a par de outras intervenções que a autarquia tem vindo a levar a cabo um pouco por toda a freguesia. Américo Pereira destacou desde logo o processo como ponto de carril, obra da Câmara de Tomar, mas há outras que se realizaram e outras ainda projetadas.
Foi a pressão que fizemos no que diz respeito, por exemplo, à ponte do carril, à pavimentação que foi feita até ao alto do carril, até ao Barrol. E esta é mais uma obra que se enquadra nesse contexto, como já se enquadrou a pavimentação que fizemos nos arruamentos de São das Maias, ou a pavimentação que fizemos na Barca do Loureiro, que então era uma situação, quando nós chegámos à junta, que trazia os nervos em franja de toda a população, nomeadamente as pessoas que lá residiam. Aí sim tivemos uma participação muito ativa da população. São freguês nos ofereceu ou comparticipou na obra com 23.500 euros, o que foi uma boa alavanca para nós podermos avançar com essa obra da Barca do Loureiro. E por aí fora, já fizemos também a Rua do Hortinho na Fonte João para o Sordondo, e estamos empenhados em fazer mais algumas pavimentações, nomeadamente na Junceira, na Rua Professor Augusto dos Reis, na Rua da Fonte, na Rua do Carmelo, na Fonte João, na Rua do Cavaceiro, e aí sim com o envolvimento dos serviços municipalizados para a substituição das condutas de água e esgotos. No caso dos esgotos, né, é a instalação, é só a substituição da conduta de água, que é um trabalho que nós nos empenhamos muito, porque realmente não faz sentido nenhum fazer qualquer intervenção nos arruamentos sem que as infraestruturas fundamentais como a água e o saneamento sejam instaladas, para evitar aquilo que aconteceu na 531, que é a estrada entre o carril e a Fonte João, que toda a gente sabe, uma autêntica vergonha. Para se poupar 10, certamente vais gastar 1.000 ou muito mais.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos, como sempre, para a nota do dia, neste início da semana e nesta segunda-feira, em antena, Sérgio Martins.
Na minha última nota do dia, analisei a proposta de transferência de serviços militares da base do Montijo para a base de tanques em Santa Margarida, defendendo que, cito, a dinamização da base aérea de tanques é do interesse de toda a região do Médio Tejo envolvente e de grande interesse para Tomar. O Regimento de Infantaria de Tomar está integrado na Brigada Aerotransportada de Tanques, que, por sua vez, tem integração nas Forças Rápidas da NATO, pelo que a valorização de tanques induz à valorização de Tomar. Posteriormente, esta rádio informou em primeira mão que cerca de 200 militares norte-americanos da Brigada Aerotransportada iriam ficar 15 dias em Tomar, no Regimento de Infantaria, entre 27 de fevereiro e 17 de março, para participar em exercícios militares que ocorrerão em paralelo com outros noutras zonas de Portugal, como Vila Real, Beja ou Alcochete. As questões de segurança e defesa devem merecer a atenção das populações pelos benefícios económicos que induzem e pelo agudizar dos problemas internacionais. A Suécia, por consequência do agravamento das tensões no mar Báltico e falta de soldados, vai repor o serviço militar obrigatório. Em Portugal, há quem critique o fim do serviço militar obrigatório e quem realce que a Suíça só conseguiu manter a sua neutralidade nas duas guerras mundiais por causa do poderoso exército obrigatório que possui. Todos os suíços até aos 45 anos têm de fazer anualmente 2 meses de serviço militar e, salvo erro, guardam as armas militares em sua casa. Portugal tem de proteger um espaço no Atlântico muito maior e mais importante que os espaços da Suécia ou da Suíça, pelo que se exige maior atenção às questões estratégicas e se começa a pensar na reintrodução do serviço militar obrigatório. Passando a outro problema em Tomar, há que informar que na Assembleia Geral da Misericórdia de Tomar, realizada em 2 de março de 2017, houve um ponto prévio a exigir a anulação da Assembleia Geral por os pontos em análise terem sido resolvidos antes daquela Assembleia, situação reconhecida pelo seu Presidente, que não aceitou o ponto prévio e alterou a ordem dos trabalhos para ajustar a Assembleia Geral às decisões tomadas anteriormente, muito antes da Assembleia Geral e à sua revelia, o que foi contestado por alguns irmãos que abandonaram a sala e foi contestado pelo secretário da Mesa Administrativa da Misericórdia de Tomar, Sr. António Alexandre, que votou contra a alteração da ordem de trabalhos por não concordar com a forma como o processo das residências assistidas tem vindo a ser conduzido. As contradições na Misericórdia de Tomar, o terceiro empregador no Conselho, agudizam-se, a comunidade tomarense é que, como sempre, anda distraída. Assim como anda distraída a comunidade nacional com as manobras socialistas para introduzir a nova escravatura em Portugal. Em 4 de março de 2017, a Comissão Nacional do Partido Socialista aprovou moções a propor a permissão do consumo de drogas e a legalização da prostituição, que equipara a outras profissões, o que é um aviltamento do trabalho. Não deixa de ser significativo que no início da semana onde se celebra o Dia Internacional da Mulher, os socialistas venham propor modos de vida de aviltamento das mulheres e de todas as trabalhadoras.
Nota do dia com Sérgio Martins no fecho das notícias. Regressamos aqui à Antena da Hertz quando forem 15 horas. Até lá, uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.